Datacracia, por Luli Radfarer.
Você é sempre muito bem-vindo ao nosso Datacracia. E o tema de hoje? Fake News. Luli, o tema já está cansado, mas vamos voltar a ele por causa das eleições. Fake News. Por que esse problema existe?
Porque quando você tem um país com muita gente, com um nível baixo de educação e um nível de informação muito irregular, é um lugar muito fácil, muito propício para você plantar uma notícia, qualquer tipo de fofoca, qualquer tipo de boato, que ajude você a se eleger ou que prejudique o seu concorrente. Então, hoje, mais do que nunca, principalmente em 2018, mais do que nunca, as pessoas têm que se preocupar com a origem da notícia. Porque a gente vai ver muita notícia falsa estimulando campanha, ainda mais depois de tudo que aconteceu em 2017 com a eleição do Trump e com o Brexit.
E como se proteger?
É, aí que tá, né? O grande problema é que a recomendação que fazem é você tem que identificar a notícia, você tem que tomar cuidado com o que você lê. E eu não gosto muito disso, porque isso é mais ou menos como você dizer para a mulher não andar com uma roupa curta, para ela não evitar lugares vazios à noite. E no fundo você está transferindo a responsabilidade para a vítima, né? Quer dizer, quando você tem casos de estupro, a culpa nunca é da vítima, a culpa é da sociedade que permite isso. O problema que a gente tem do fake news é que ele vem do mesmo lugar quase sempre. Se você pensar onde que você ouviu a sua última notícia, verdadeira ou falsa, ela veio do mesmo lugar. E qual é esse lugar? É a rede social. Ora, se a rede social ela tem uma função de mídia, então a gente tem que começar a punir o Facebook por permitir transmitir esse tipo de notícia. E não simplesmente dizer, olha, Mário, você tem que checar mais a mídia de onde vem para você não ser enganado.
E o volume do conteúdo em mídias aí sociais, é imenso, né? Dá para restringir?
Então, é um trabalho de formiguinha, né? E é bastante difícil. Se você não tiver uma pressão ou um estímulo, é claro que eles não vão fazer. É só você pensar assim, o Facebook, ele é como uma empresa de televisão, ele ganha por página visitada. Então, do mesmo jeito que uma televisão ou rádio ganham por tempo de programação e audiência, o Facebook ganha do mesmo jeito. E, obviamente, ele não vai, ele não tem nenhum estímulo para melhorar a qualidade da programação, a não ser que você aperte e impeça que certas coisas aconteçam. Como que você faz isso? Você contrata um batalhão de moderadores que vão cortando, vão tirando do ar, vão descadastrando conta e, aos poucos, você começa a mostrar para o sujeito que cria essa má notícia, que é um mau negócio fazer isso na rede. Se você for ver, hoje você não tem nem pornografia no YouTube e nem peito de mulher, nem amamentando no Facebook. Ou seja, existe alguém fazendo essa moderação. Então a gente precisa migrar essa moderação também para o discurso de ódio.
Como ter uma mídia social melhor para nossos filhos?
É muito louco, né? Se você pensar que hoje em dia, sei lá, quem hoje nascendo esse ano ou nasceu nos últimos 3, 4 anos, quando estiver com 16, 17 anos, vai olhar para trás e vai dizer assim, nossa, que vida muito louca era essa da segunda década do século XXI, em que no Facebook tinha, sei lá, a página do Estado Islâmico, no Google você podia buscar como fazer uma bomba. Se você pensar todas as outras mídias, isso não se encontra. Você não vai ver alguém no espectro de rádio pregando o ódio, por quê? Porque simplesmente esse rádio tira uma licença dele. Você consegue achar esse tipo de informação? Consegue. Mas isso te dá um trabalho enorme. Do mesmo jeito que, sei lá, se você quiser algum tipo de pornografia extrema, você consegue achar? Consegue achar. Só que isso te dá um trabalho enorme. Então, na verdade, a questão não é impedir a informação, mas é tornar mais difícil. Eu não quero que uma criança de 4 anos, 5 anos, 6 anos, está assistindo, sei lá, um desenho animado no YouTube e de repente dá de cara com um desenho falso ou pornográfico ou alguma outra coisa colocada ali dentro. E acho que é para isso que a gente tem que lutar. Não é para impedir a rede social, mas é para ter uma rede melhor para as gerações futuras.
Eu sou o Mário Santi e conversei com o professor da ECA, Luli Radfarer.
Datacracia, por Luli Radfarer.